Paraná em Rede está de volta.
A justiça negou o pedido de prisão domiciliar que a defesa de Cristiana Brites fez. Ela é uma das réus no processo que investiga a morte do jogador Daniel, cujo corpo foi encontrado em São José dos Pinhais no dia 27 de outubro, após uma festa na qual a família Brites promovia. Cristiana responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, coação do curso de processo, fraude processual e corrupção de menor. Ao todo, 7 réus respondem na ação. A defesa de Cristiana informou que vai fazer agora uma solicitação de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça. O marido dela, Edson Brites, autor confesso do assassinato do jogador, e a filha do casal, Alana Brites, também seguem presos. E o secretário de Segurança Pública, Júlio Reis, conversa com Jurandir Ambonatti. Entre outros assuntos, o secretário destaca a agilidade na resolução de casos, como foi o caso do assassinato do jogador Daniel.
10 meses à frente da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que avaliação o senhor faz do seu trabalho nesse período?
Eu faço uma avaliação do trabalho das polícias, eu prefiro dizer. As polícias têm trabalhado de forma muito integrada, com muita eficiência, a Polícia Militar reforçando o policiamento preventivo e ostensivo, com mais viaturas nas ruas, a Polícia Civil buscando mais eficiência nas investigações policiais para apurar crimes com muita rapidez, como a gente viu recentemente aqui esse caso em São José dos Pinhais, a eficiência da DHPP, a eficiência da DENARC, apreendendo drogas, uma polícia científica também integrada com os novos IMLs, novas contratações de médicos legistas, e tudo isso tem sido muito favorável, essa sinergia entre as 3 instituições vinculadas à Secretaria de Segurança, tanto que isso tem se traduzido numa importante redução da criminalidade.
Houve também muitas contratações nesse período.
Foram contratados no início desse ano novos delegados, depois novos médicos legistas, também teve um PSS de agente de cadeia pública que atuam lá nas cadeias, nas carceragens, ou seja, teve acréscimo de pessoal, até na contramão do país, onde muitos estão com dificuldade de pagar a folha de pagamento, pagando 13º atrasado, aqui no Paraná, além de estar em dia, estão conseguindo contratar mais policiais para a área de segurança pública.
E dentro dessa estruturação, a consequência é o resultado imediato na redução, por exemplo, de homicídios.
Essa foi uma meta traçada em conversa com os comandos da Polícia Militar, o delegado-geral, de uma atuação muito forte na repressão aos crimes de homicídio, que é talvez a principal expectativa da sociedade, que são os crimes contra a vida. E tivemos redução na maioria das regiões, e pensando no Paraná todo, foi uma redução de 15%. E tanto no Paraná quanto em Curitiba, estamos atualmente com o menor número de homicídios dos últimos 11 anos.
Diminuiu também o número de casos de furtos e roubos, secretário?
Sem dúvida, os crimes patrimoniais eram outro grande desafio, são menos 24% se pegar a estatística do mesmo período do ano passado, uma redução significativa, que esse 24% representa menos 25 mil ocorrências, se pegar pelo quantitativo, um percentual de 24%, mas em números totais são menos 25 mil ocorrências de crimes patrimoniais ao se comparar com o ano passado.
O combate ao tráfico de drogas é permanente.
Essa é uma das principais atenção que existe lá na DENARC, que é a Divisão Estadual de Narcóticos, mas também na própria Polícia Militar, que recentemente aqui na região metropolitana fez uma apreensão de mais de uma tonelada de cocaína, uma das maiores apreensões aqui do estado do Paraná, ocorreu recentemente. Ou seja, a repressão ao tráfico acaba refletindo também na redução de outros crimes, porque você evita ali a disputa pelo ponto, você evita homicídio até, quando você tem eficiência no combate ao tráfico.
O governo do estado, a Secretaria de Segurança, colocou um helicóptero na região de fronteira, na região de Foz do Iguaçu. Como que ele pode ser usado?
Para atuar junto com os demais órgãos, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, tem participado das operações Muralha, operação integrada que ocorreu com 11 estados, e o Paraná tem saído aí à frente com as maiores apreensões de drogas de todo o país, quase que ocorrem aqui no Paraná e no Mato Grosso do Sul.
Foi inaugurado também recentemente o primeiro Centro Regional de Segurança Pública do Brasil. Qual é a importância desse centro, secretário?
Essa foi uma grande conquista. A governadora Cida Borghetti se envolveu diretamente nisso, conversou com o ministro, esteve em Brasília tratando disso. O estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também pleiteavam, mas o ministro, para nossa grata surpresa, esteve aqui na Secretaria de Segurança Pública recentemente e informou que estava autorizando a criação aqui no Paraná, já está disponibilizando equipamentos para que possa ser utilizado pelos oficiais de inteligência, e esse centro já se encontra em funcionamento aqui no prédio da Secretaria de Segurança Pública.
Outra inauguração importante foi da sede da Divisão de Combate à Corrupção.
A Divisão de Combate à Corrupção era um pleito muito antigo da Polícia Civil. Alguns outros estados já tinham essa delegacia, essa unidade, e a governadora, logo no início do seu período de gestão, editou um decreto criando a divisão, e essa divisão já apresentou diversos resultados, com prisões, apreensões, destacadamente voltada àqueles crimes de desvios de recursos públicos.
O cidadão ganhou mais um serviço importante, que é a facilidade para pedir a segunda via da carteira de habilitação através do site do governo digital. É um serviço a mais, não é, secretário? De utilidade, de facilidade.
Sem dúvida, através de um software está sendo possível a carteira de identidade. Quando se pede a segunda via, ela busca as informações também no banco de dados Detran. Isso tem dado agilidade, porque a cada 5 anos a pessoa obrigatoriamente renova suas informações junto ao Detran. Então, quando vai pedir a segunda via agora, ele busca aquelas informações biométricas e fotografia, acabando dando mais agilidade na confecção e diminuindo as filas, que foi um grande problema nos últimos anos com relação à carteira de identidade.
Obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista. O senhor quer deixar aí uma mensagem aos policiais? Fique à vontade.
É a minha gratidão aos policiais civis e militares, da Polícia Científica também, que o mérito é deles por essa integração que foi possível nós aperfeiçoarmos aqui. Mas, acima de tudo, nessa importante redução da criminalidade que está ocorrendo na contramão do país, a maioria dos estados enfrenta um acréscimo nos números de criminalidade. Aqui no Paraná, graças à sinergia, graças aos investimentos que ocorreram, essa dedicação da governadora Cida Borghetti, nós estamos conseguindo apresentar essa importante redução, e é com muita satisfação que eu parabenizo a todos os policiais do estado do Paraná.
Ouvimos o secretário da Segurança Pública do Paraná, delegado Júlio Reis. Repórter Jurandir Ambonati.
No estado, 1.900 presos terão a saída temporária para o fim de ano.
No Paraná, 1.900 presos que cumprem pena no regime semiaberto em unidades do DEPEN, Departamento Penitenciário, serão liberados para passar as festividades de Natal e Ano Novo com os familiares. As saídas acontecem a partir desta quarta-feira em 4 unidades prisionais do estado. Os presos que têm direito às portarias temporárias estão em regime semiaberto, em processo de ressocialização, ou seja, eles já saem periodicamente para visitar as famílias. E por conta das festividades de fim de ano, terão esse prazo ampliado pelo Judiciário, medida que ocorre em todos os anos. A Colônia Penal Agroindustrial do Paraná, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, é a unidade de regime semiaberto que terá o maior número de beneficiados, com 1.342 saídas. O número é alto porque alguns presos poderão sair mais de uma vez, ou seja, nas duas datas. Nas outras unidades do Paraná, serão 288 pessoas do Centro de Reintegração Social de Londrina, 236 da Colônia Penal Industrial de Maringá e 96 do Centro de Regime Semiaberto de Ponta Grossa. O prazo de retorno vai até 5 de janeiro, de acordo com o tempo estipulado pelo juiz para cada detento. Dependendo do destino, se permanecem na cidade de origem ou vão viajar para cidades do Paraná ou outros estados, podem ficar fora da unidade de 6 a 12 dias. No último ano, o índice de presos que não retornaram às unidades foi de 4,35%. Os que não se apresentarem nas unidades penais dentro do prazo estabelecido serão considerados foragidos. Nesses casos, as unidades comunicam ao Poder Judiciário para que seja expedido um novo mandado de prisão. O benefício visa a ressocialização de presos por meio do convívio familiar e da atribuição de mecanismos de recompensas e de aferição do senso de responsabilidade e disciplina do detento. Repórter Rodrigo Arendi.
E eu encerro aqui o Paraná em Rede de hoje. Amanhã é sexta-feira, hein? Te espero por aqui. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.